Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes. Hoje é quinta-feira. Aliás, hoje é mesmo quarta-feira, 17 de maio, aqui em Washington. Temos 27 graus centígrados. Parece que a primavera já não bate as portas. Agora é o verão. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. E vou estar consigo na primeira meia hora desta edição da Voz da América. Nesses primeiros 30 minutos, estamos focados em Angola, mas na hora seguinte haverá notícias dos mais países da língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos da atualidade. Líder dos republicanos na Câmara dos Representantes recomenda ao órgão reunir todas as informações da demissão do antigo diretor do FBI antes de fazer juízo. O presidente russo mostrou-se disponível para revelar o teor da conversa entre o homólogo americano Donald Trump e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. O relatório das Nações Unidas revela que pelo menos 700 pessoas foram mortas devido a conflitos na região do Kasai, na República Democrática do Congo, desde agosto. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola, país que, com os Estados Unidos, assinou há momentos um memorando no capítulo da defesa aqui em Washington.
O secretário de defesa americano, Jim Mattis, fez notar que Angola tem à sua frente, e citamos, um futuro brilhante graças ao papel de líderes como João Lourenço.
Trabalhadores eventuais da saúde no município de Quirima, no Malanje, iniciam greve.
Eventuais da saúde de Quirima, viemos ao público avisar que a partir do dia 17 do mês em curso estaremos em greve caso não haja pagamento dos nossos salários.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir. Quando são 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana, vamos às notícias, aqui com o Amancio Miguel.
O líder da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, advertiu hoje que o Congresso deve reunir toda a informação relevante sobre a demissão do diretor do FBI pelo presidente Donald Trump antes de fazer juízos precipitados. Paul Ryan adiantou que uma comissão parlamentar solicitou as notas pessoais, nas quais o diretor do FBI, James Comey, afirma que Trump lhe pedira para abandonar a investigação sobre as eventuais ligações à Rússia do então conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. A Casa Branca negou qualquer tentativa de entrave à justiça, mas vários congressistas republicanos, além de muitos democratas, exigem uma audição pública de Comey no Congresso.
O presidente russo Vladimir Putin mostrou-se disponível para revelar a transcrição das conversas entre Donald Trump e Sergei Lavrov, o seu ministro das Relações Exteriores, para esclarecer as alegações de que o presidente americano terá divulgado informações confidenciais ao chefe da diplomacia russa, como revelou o Washington Post na segunda-feira. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca diz, no entanto, que o artigo era falso e também um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo desmentiu a notícia. Por sua vez, Donald Trump assumiu no Twitter que revelar informações à Rússia, nomeadamente factos acerca de terrorismo e segurança aérea, defendendo que tinha o direito de o fazer.
O recém-eleito presidente francês Emmanuel Macron anunciou a composição do seu gabinete, que será chefiado pelo primeiro-ministro Edouard Philippe. O antigo ministro da Defesa Jean-Yves Le Drian foi escolhido para os negócios estrangeiros e Bruno Le Maire vai ocupar a pasta da economia. Quanto à nova ministra da Defesa francesa é Sylvie Goulard.
Na República Democrática do Congo, os civis estão a pagar um preço alto no conflito de Kasai, diz a Organização das Nações Unidas, cuja investigação concluiu que pelo menos 700 pessoas foram mortas desde agosto passado. O novo relatório do Escritório Conjunto dos Direitos Humanos das Nações Unidas diz que o exército congolês realizou pelo menos 185 execuções extrajudiciais entre março e abril. Os civis são mortos em investidas do exército, que usa o argumento de estar a combater as milícias rebeldes Kamuima Nsapu. As Nações Unidas condenam também o grupo Kwame Nsapu por recrutar crianças e atacar funcionários e edifícios públicos.
No Afeganistão, um grupo de militantes do grupo Estado Islâmico, incluindo bombistas suicidas, atacou hoje um edifício da Rádio Nacional em Nangarare, matando pelo menos 6 pessoas e ferindo outras 2 dezenas. O ataque na capital provincial de Jalalabad começou com os suicidas explodindo as suas bombas à entrada, abrindo caminho para os restantes militantes. As forças de segurança afegãs levaram 4 horas a controlar a situação, abatendo todos os atacantes.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13:06, aqui em Washington, 18:06 em Luanda. Vamos às notícias de Angola. Hoje ao microfone Álvaro Lúcio Andrade, porque o João Santa Rita está a acompanhar exatamente a visita que o ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, fez ou está a fazer aos Estados Unidos. Lourenço e o seu homólogo americano Jim Mattis assinaram há momentos no Pentágono um memorando de entendimento no setor da defesa. Antes, Lourenço tinha depositado uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido no cemitério de Arlington. João Santa Rita está a acompanhar a visita e encontra-se neste momento a sair, a correr mesmo, do Pentágono. Olá, João.
O ministro da Defesa angolano, João Lourenço, assinou hoje no Pentágono um memorando de entendimento com os Estados Unidos. O acordo foi assinado também pelo secretário de Defesa americano, Jim Mattis. Na altura, ambos os ministros manifestaram o desejo de aprofundarem as relações entre os dois países no campo da cooperação militar. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, fez notar que Angola tem à sua frente, e citamos, um futuro brilhante graças ao papel de líderes como João Lourenço. Antes da assinatura do memorando de entendimento, João Lourenço esteve no cemitério de Arlington, onde prestou homenagem ao soldado desconhecido. Foi uma homenagem marcada por grande pompa militar, com os hinos nacionais dos dois países, representantes das Forças Armadas americanas presentes. Esta tarde, João Lourenço vai deslocar-se ao Departamento de Estado e amanhã vai falar num centro de estudos, o Atlantic Council, antes de regressar à Angola. João Santa Rita, no Pentágono, para a Voz da América.
João Santa Rita, obrigado. E o João tem depois vídeos e também fotos e textos que iremos publicar dentro do momento na nossa página na internet voaportugues.com. Avançando ainda em Angola, dois centros de acolhimento dos refugiados na República Democrática do Congo, na província angolana da Lunda Norte, receberam até ontem 22 mil cidadãos que fogem do conflito na província do Kasai. Em entrevista à Voz da América, partido do governador da província, Eduardo Mwangala, disse que a cada dia chegam mais refugiados com o apoio do governo de Angola, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e outras agências internacionais e organizações não-governamentais angolanas vão sendo recebidas. Mwangala garante alimentação e atenção médica a todos.
Para ter uma ideia, se no início só tinha uma refeição, hoje já pelo menos têm três refeições diárias.
Sr. Governador, neste momento todas as pessoas estão a receber apoios ou ainda há pessoas que estão fora desses campos?
O apoio é só para os que se encontram nesses dois campos provisórios.
Não
os
sabe...
que estão fora dos campos, não. Estão fora do controle do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e mesmo do governo provincial.
Na conversa que mantive com o governador da Lunda Norte, perguntei até quando tem a garantia de alimentos para os refugiados.
Como sabe, a previsão inicial era de mais ou menos 12 mil.
Uhum.
E o número cada dia vai aumentando, vai aumentando. E o estoque que tínhamos para um mês, agora podemos estimar para duas semanas. Mas aguardamos a recepção de mais bens alimentares do Ministério da Assistência de Recensão Social, portanto, da parte do Executivo.
Tem havido denúncias de conflitos na fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo e nas áreas limítrofes aos dois centros de refugiados, com algumas fontes a revelarem ataques em algumas zonas residenciais. Coloquei esta questão ao Governador Mwangala.
Criamos as condições de saneamento nesses campos, nesses centros provisórios de acolhimento, a construção de latrinas, a água tratada, a água boa, e também 24 sobre 24 horas temos destacados nesse centro equipas médicas. Recebemos crianças que nunca foram vacinadas, que é a primeira vez a serem vacinadas. E alguns até nunca tiveram uma assistência médico-medicamentosa como essa que estamos a ter.
Uhum.
Contamos com o apoio do executivo angolano, 10 toneladas de medicamentos. Não há falta de medicamentos, não há falta de vacinas. As mulheres grávidas, penso que acompanharam também a imagem, cerca de 15, uma delas com trigêmeos, foram assistidas na altura, exatamente, e não há o registro de surto ou alguma ameaça.
Como podem ver, aqui o governador da Luna Norte respondia à questão da saúde e o atendimento médico aos refugiados. A questão da segurança fica para daqui a uma hora. Iremos a passar na Agenda Africana, a nossa rubrica habitual às quartas-feiras, a entrevista na íntegra com o governador da província angolana da Luna Norte, Eduardo Mangala. Ele aborda vários assuntos e também faz um apelo à comunidade internacional para intervir no caso da República Democrática do Congo. E vamos agora para Luanda. O governo angolano vai passar a impor regras mais apertadas à exportação de produtos da cesta básica, proibindo mesmo a venda no exterior de bens importados, como forma de racionalizar as divisas disponíveis. Economistas dizem que a medida visa combater a saída de divisas e o mercado paralelo, enquanto outros consideram que ela não terá consequências de maior, como nos explica o Coca Mucuta.
Em decreto conjunto, datado de abril, os ministros das Finanças Arsen Mangueira e do Comércio Fiel Constantino reconhecem ser imperiosa a adoção de medidas de salvaguarda de interesse nacional para garantir que as mercadorias importadas definitivamente para o país, com recursos a meios de pagamentos providenciados pelos bancos comerciais nacionais, se destinam exclusivamente ao consumo nacional. Por isso, o governo angolano vai passar a impor regras mais apertadas à exportação de produtos de cesta básica, proibindo mesmo a venda ao exterior de bens importados, como forma de racionalizar as divisas disponíveis. O economista Faustino Mumbica considera a medida apenas um tiro de pirotecnia, porque não há qualquer produção interna capaz de ser exportada. Mumbica afirma que o governo tenta combater a saída de bens de cesta básica que entram no país com alguma isenção fiscal. Em relação às mercadorias de grandes supermercados que saem para fora do país, Mumbica diz que o executivo não tem como se impor porque eles pertencem a altas figuras no país.
Para ser franco, esta é uma medida que está a ser anunciada que eu, sinceramente, eu não estou a entender qual é a incidência dessa medida se olharmos para a nossa realidade. Creio que é mais um tiro de pirotecnia, né? Que se está a fazer, é mais aqui uma espécie de alarido que se está a fazer para algo que de concreto não existe. Porque sabemos todos que a importação de bens da cesta básica, ou melhor, em relação aos bens da cesta básica, nós vivemos de importação. Então, se vivemos de importações, significa que se há alguém que está a exportar, com certeza é mesmo este que está a importar, porque não nos esqueçamos que os principais importadores ou vendedores dos produtos da cesta básica, sobretudo no plano grossista, estamos a falar aqui dos grandes supermercados, estão ligados a quem estão ligados.
Por seu lado, também economista Precioso Domingos é de opinião que Angola precisa de produção para poder exportar bens e assim obter divisas e sair da dependência do petróleo.
E não estou a ver o governo a pensar assim, pelo contrário, a estratégia do governo nessa altura é encontrar bens substitutos ou bens que venham a cobrir um pouco a lacuna que o petróleo deixa nessa altura em termos de entrada de divisas. O governo quer encontrar mais setores que sejam promotores da entrada de dólares aqui em Angola e nunca o inverso. Portanto, não estou a ver isso muito bem.
Angola vive desde os finais de 2014 uma profunda crise financeira e econômica devido à quebra nas receitas com exportação de petróleo, o que fez diminuir igualmente a entrada de divisas no país, condicionando as importações. Da capital angolana, para a Voz da América, Coca Mucuta.
Obrigado, Coca Mucuta. Vamos agora até ao Malange, onde temos o Isaías Soares, que nos fala sobre uma greve limitada de 23 trabalhadores eventuais da Direção de Saúde do município de Quirima, que começou hoje. Funcionários admitidos sob regime de contrato há 2 anos clamam por 17 meses de salários em atraso. Isaías Soares.
O técnico Rodrigues José Catembo foi contratado há 2 anos para trabalhar naquela municipalidade e afirmou que o quadro é preocupante para quem trata de doentes.
Nós aqui estamos a sofrer tanto. Não temos nenhuma alimentação. Os nossos filhos estão expostos fora do sistema do ensino há 2 anos, esses estão há 3 anos. Nunca mais estudaram por razões do que os pais não oferecem salários. As nossas mulheres não conseguem ir ao mercado. Vendem água, vendem até bolinho, para poder só conseguir sustentar a demanda das crianças em casa. Então, essa é uma situação que nos abala. Nós próprios aqui no terreno não conseguimos de poder desdobrar a situação alimentar. É preciso fazer alguns biscados.
Os funcionários questionam as autoridades central e provincial sobre o paradeiro dos valores do Programa Municipalizado de Saúde.
Temos salários em atraso a partir de 2014, 2015, 2016 e o ano em curso. E nós lamentamos. A pergunta que fica no ar é: será que estas verbas, a partir de 2014, 2015, 2016, nunca o governo nacional disponibilizou isto para termos pagos nossos salários?
O administrador municipal de Quirima, Jesus Baeta Campos, reuniu ontem com os quadros que exigem o pagamento das dívidas até ao final deste mês, mas não se chegou a nenhum acordo conforme a declaração de greve.
Nós, os eventuais da saúde de Quirima, viemos ao público avisar que a partir do dia 17 do mês em curso estaremos em greve caso não haja pagamento dos nossos salários.
Enfermeiro Alberto Francisco Salomão e a declaração de greve que consta apenas o pagamento de salários em atraso. Uma fonte próxima da Direção Provincial da Saúde em Malanje garantiu que o pagamento dos técnicos contratados é da responsabilidade das administrações municipais, mas é uma questão generalizada nesta província. Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Voz da América continua a transmitir em português. A desminagem em Angola continua 15 anos após o fim da Guerra Civil. Na província da Huila, 14 milhões de metros quadrados de terra já foram livres de minas no âmbito da campanha da desminagem. A garantia é do Instituto Nacional de Desminagem, como nos conta o Teodoro Albano.
A este número juntam-se 31 minas antitanques removidas e destruídas, 2.286 minas antipessoal com meio destino, bem como a destruição de 73.516 engenhos explosivos de diversos calibres, além de 8.098 munições destruídas. Apesar dos números agradarem o Departamento do Instituto Nacional de Desminagem na Huila, as zonas norte e leste da província continuam a ser as maiores preocupações, segundo fui saber, Dulce Tito.
A norte e leste da província, temos município com ainda problemas de mina. Dizer, temos o município do Covango, Jamba, Chipindo.
A campanha de desminagem enfrenta dificuldades no sul de Angola devido à escassez de fundos. É levado a cabo por equipas do Instituto Nacional de Desminagem e das Forças Armadas Angolanas. A sinalização das áreas minadas tem se mostrado no método mais eficaz para se evitar acidentes nas zonas mais afetadas pela disseminação dos engenhos explosivos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também não se esqueça que estamos na internet em voaportugues.com, o nosso site, e também no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência sempre é voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número, anota aí: 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E hoje, e nesta sexta-feira, aliás, quem vai falar é Nelito Ekwikwi. Ele é advogado e candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Círculo Provincial de Luanda. Então está a tempo, tem dois dias para se inscrever através dos nossos números habituais e também através do Facebook para o Angola Fala Só. Voz da América, continuamos. O governo americano disponibilizou 63 milhões de dólares à Angola para dar continuidade aos programas de combate à malária, VIH-Sida e saúde reprodutiva nos próximos 5 anos. A primeira fase da parceria, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, foi lançada ontem em Malanjo, com o arranque da campanha nacional de distribuição de 10 milhões de redes mosquiteiras tratadas com inseticida de longa duração, a mais de 18 milhões de habitantes em 15 províncias do país até próximo ano. Isaías Soares volta com a notícia.
O diretor da Agência do Governo Americano para o Desenvolvimento Internacional em Angola, Derek Brown, disse que os mosquiteiros entregues às famílias vão reduzir o impacto do paludismo nas comunidades.
Este novo programa de saúde orçado em 63 milhões de dólares também se concentra no VIH, SIDA e no planeamento familiar. Os principais objetivos desta colaboração com o Ministério da Saúde inclui conseguir atingir 90% das pessoas que receberam terapia da HIV SIDA em Luanda, registrando mais de 7 mil pacientes adicionais por ano a fazer aumentar o uso de contraceptivos nas províncias de Luanda e Wambo.
Os primeiros beneficiários da distribuição de mosquiteiros tratados no largo adjacente ao campo de jogos 1º de maio desta cidade reconheceram as vantagens do método nacional saúde das famílias.
Usar com o máximo respeito, não autorizarmos conforme os outros lá no mato, como rede de peixe. Nós aqui na cidade autorizamos mosquiteiros para nos proteger mosquitos em cima de nós.
Rebeca é muito feitinho, pode chegar a casa e irei de meter debaixo da cadeira, fará 24 horas fora, depois utilizarei os mosquiteiros.
O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, garantiu a existência de meios para levar os serviços a todos os municípios da cidade a circunscrição, similar ao registro eleitoral.
Utilizamos todos os meios possíveis para chegar às comunidades. Esta mesma experiência pode ser aplicada agora nesta atividade. Há locais de difícil acesso e, se for necessário, nós vamos utilizar os helicópteros para que se atinja essa população. O problema aqui é só a troca de informação.
Governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, no lançamento do novo programa de saúde do povo americano ao povo de Angola, que inclui a iniciativa do presidente dos Estados Unidos contra a malária. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Vamos agora às notícias do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar em Espanha com o futebol espanhol. Há um jogo que poderá ser decisivo para o campeonato. Celta Vigo recebe Real Madrid. Num jogo em atraso do campeonato espanhol, Real Madrid tem os mesmos pontos que o Barcelona no topo da classificação, mas tem menos um jogo. Pelo que se ganhar hoje, precisa apenas de um empate na última jornada e é campeão. Mas se perde, tudo fica complicado. Celta Vigo está em 13º lugar e com dois jogos por disputar, já não vai a lado nenhum. Fica onde está ou pode apenas subir mais dois lugares, o que não faz diferença nenhuma, pelo que Celta pode entrar em campo à vontade ou mesmo desinteressado. A ver, vamos. Nota curiosa. Foi o Celta que eliminou o Real Madrid da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Ontem, em Inglaterra, Manchester City bateu o West Bromwich por 3-0, ascendeu ao 3º lugar por troca com o Liverpool, que está em 4º lugar agora com menos 2 pontos que o City. O 3º lugar é importante porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. O 4º lugar implica jogos de pré-qualificação. E Liverpool não está seguro nesse 4º lugar. É perseguido pelo Arsenal, que ontem derrotou o Sunderland por 2-0, e está em 5º com 1 ponto de atraso em relação ao Liverpool. Tudo isto vai ser resolvido na última jornada. No Gabão, hoje, prossegue o Campeonato Africano de Sub-17, onde está Angola, com jogos do Grupo A. Temos Guiné-Conakry contra os Camarões e Gana-Gabão. Camarões e Gabão têm que pensar em ganhar. Na primeira jornada foram cilindrados. O Gabão apanhou 5-1 da Guiné, os Camarões 4 do Gana. Angola, os Palanquinhas, joga amanhã. Basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Golden State Warriors, continuam imparáveis. Deram ontem uma cabazada monumental ao Santo Antônio no segundo jogo da final da Conferência Oeste, 136-100. E Golden State se comanda agora a eliminatória por 2-0. Stephen Curry voltou a ser o melhor marcador do Golden State, com 29 pontos. Hoje inicia-se a final da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, os campeões, contra o Boston Celtic. E, finalmente, Gracelindo Barbosa é atleta paralímpico cabo-verdiano. Ganhou a segunda medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de Atletismo, que decorrem em Bangkok. Ontem, Barbosa levou a medalha nos 100 metros, hoje nos 110 metros barreiras. Amanhã, o atleta tenta o terceiro ouro nos 400 barreiras.
Voz da América, vamos agora até Moçambique. A decisão da União Europeia de levantar a proibição imposta às linhas aéreas de Moçambique a LAM de voar no espaço aéreo europeu continua a provocar reações, em virtude de, segundo alguns analistas, não terem sido totalmente eliminadas as deficiências no funcionamento da companhia. O economista Rodolfo Amusse diz não perceber esta decisão porque a companhia de bandeira é conhecida pelos frequentes atrasos e adiamentos de voos. O nosso correspondente Ramos Miguel tenta desvendar esta questão.
O economista Rodolfo Amusse disse não perceber esta decisão da União Europeia porque a companhia de bandeira é conhecida pelos frequentes atrasos e adiamentos de voos e isso, na sua opinião, conta também para a questão da segurança. Afirmou que ainda não foram eliminadas as deficiências de segurança aérea, sobretudo no que diz respeito à permanente supervisão das companhias aéreas e ao número de técnicos qualificados. Por seu turno, o economista António Francisco considerou deficiente o funcionamento das linhas aéreas de Moçambique, uma situação agravada pela crise que a companhia está a enfrentar neste momento, o que se traduz no mau serviço prestado aos utentes.
Eu não me sinto satisfeito no sentido em que já participei em voos em que há atrasos, em que o serviço fica duvidoso e neste caso a questão que era importante era clarificar como é que uma empresa destas poderia se tornar mais efetiva, mais eficiente.
Aliás, o próprio presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, Pinto de Abreu, reconhece que a situação da empresa é delicada.
A situação financeira estrutural que a empresa apresenta não é fácil, é delicado isso. Mas estamos a fazer o nosso melhor possível para que a empresa avance.
A vice-ministra moçambicana dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, não escondeu a sua satisfação pelo levantamento da proibição, mas tornou claro que a prioridade vai ser a consolidação das operações domésticas.
Com esta decisão, não significa que vamos já começar a priorizar voos para a União Europeia ou para a Europa. Vamos sim consolidar as nossas operações domésticas, quer com as operadoras nacionais existentes e por vir, como com as linhas aéreas que escalam e sobrevoam o nosso território.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Muitas outras notícias vão ser desenvolvidas na próxima hora. Já está aqui para os próximos 30 minutos o Eduardo Ferro. E vamos terminar então em Moçambique com a canção Rainha, da Dama do Bling.
Chega no bar, de sapato bem alto. Ela pede um shot, quer tequila. Dá um gole de uma vez, ai menina. Ela não quer falar, quer ficar bem high. Não para de chorar, só sabe lamentar. Vem se embebedar, quer se libertar. Tristezas afogar, os males espantar. E de repente ela chora, tem tristeza no olhar. Diz que vai embora, jeito de sofredor. E quando finalmente abre a boca, eu sou uma dama fixe, atenciosa tipo, sempre disponível, mulher do tipo ali, pronta pra ajudar, meu fone é só ligar, o homem sei tratar, sou mulher ideal, só preciso de um homem do meu lado, que me respeite, que seja educado, que me deixe sem ar meio assanhado, que me coloque bem no alto assim, tipo rainha, tipo rainha. tipo rainha. Tipo rainha. Tipo rainha.
Treat you like a queen. Treat you like a queen. Treat you like a queen. Treat you like a queen.
Sei que sou bonita e gostosa. Todo homem quer, todo homem aprova. Fama de perigosa. Pele macia, corpo de viola. Mas ninguém quer compromisso. Eu não brigo, não cobro, não faço nada disso. Moça de respeito com juízo. Não prendo homem, não uso feitiço. Eu sou uma dama fixe, atenciosa tipo. Sempre disponível, mulher do tipo ali. Pronta para ajudar, meu fone é só ligar. O homem...
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Afeganistão, militantes do Estado Islâmico atacam instalações da Rádio Nacional, carro armadilhado mata pelo menos 6 pessoas na Somália e na França o novo presidente dá a conhecer gabinete. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Cornelius Tanner, na produção a Doris Dawson. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias com o Álvaro Lugenda.
É verdade, Eduardo. Vamos então às notícias de hoje. Os líderes republicanos na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, advertiu hoje que o Congresso deve reunir toda a informação relevante sobre a demissão do diretor do FBI pelo presidente Donald Trump antes de fazer juízos precipitados. Paul Ryan adiantou que uma comissão parlamentar solicitou as notas pessoais em que o diretor do FBI, James Comey, afirma que Trump lhe pedira para abandonar a investigação sobre as eventuais ligações à Rússia do então conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn. A Casa Branca negou qualquer tentativa de entrave à justiça.
O presidente russo Vladimir Putin mostrou-se, entretanto, disponível para revelar as transcrições das conversas entre Donald Trump e Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, para esclarecer as alegações de que o presidente americano terá divulgado informações confidenciais àquele elemento do governo russo. O jornal Washington Post publicou na segunda-feira uma notícia alegando que Donald Trump revelara informações secretas sobre o Estado Islâmico ao ministro Sergei Lavrov durante uma reunião na última quarta-feira. Em resposta, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse que o artigo era falso e também um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo desmentiu esta notícia.
O recém-eleito presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a composição do seu gabinete, que será chefiado pelo primeiro-ministro Edouard Philippe. O antigo ministro da Defesa, Jean-Yves Le Drian, foi escolhido para os negócios estrangeiros e Bruno Le Maire vai ocupar a paz da economia. Quanto à nova ministra da Defesa francesa, é Sylvie Goulard. Macron inicia na sexta-feira uma visita a vários países africanos.
No Afeganistão, um grupo de militantes do Estado Islâmico, incluindo bombistas suicidas, atacaram hoje um edifício da Rádio Nacional em Nangarhar, matando pelo menos 6 pessoas e ferindo outras 20. O ataque ocorreu na capital provincial de Jalalabad. Começou com os suicidas explodindo as suas bombas à entrada do edifício, abrindo assim caminho aos restantes militantes. As forças de segurança afegãs levaram 4 horas para controlar a situação, abatendo todos os atacantes.
E na República Democrática do Congo, os civis estão a pagar um preço alto no conflito de Kasai, diz a Organização das Nações Unidas, cuja investigação concluiu que pelo menos 700 pessoas foram mortas desde agosto passado. O novo relatório do Exército do Escritório Conjunto dos Direitos Humanos das Nações Unidas diz que o exército congolês realizou pelo menos 185 execuções extrajudiciais entre março e abril. As Nações Unidas condenaram também o grupo Kamuina Nzapu por recrutarem crianças e atacar funcionários e edifícios públicos e também o Exército da República Democrática do Congo.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Em Moçambique, uma organização não-governamental resgatou 105 meninas menores de 12 anos de idade que tinham sido dadas em casamentos na província de Manica nos últimos 15 meses. Nosso correspondente André Batista tem mais pormenores.
Os dados da Lemusica indicam que em 2016, ao todo 100 raparigas foram dadas em casamentos a homens adultos, 4 ou 5 vezes mais velhos, na maioria dos casos devido à pressão económica na família. Já nos primeiros 3 meses de 2017, outras 25 raparigas, a maioria órfãos e vulneráveis, foram tiradas das casas dos progenitores para chefiar lares de homens adultos, alguns dos quais polígamos, cortando o sonho e futuro das crianças, disse Cecília Ernesto, oficial de programas da rapariga, na Lemusica.
No ano passado, nós tivemos em média de 100 casos de casamentos prematuros, dos quais 80 conseguimos resgatar e as meninas continuam a chorar. 20 foi impossível. Este ano, 2017, no primeiro trimestre, tivemos 25 casos de casamentos prematuros nesses distritos que eu acabei de me referir. E dessas 25, todas estão reintegradas na escola, graças a Deus. Foi um ganho para nós, conseguimos.
Moçambique possui uma das taxas de casamentos prematuros mais elevados do mundo, afetando uma a cada duas raparigas e a segunda maior taxa de casamentos prematuros na região sul da África, o que leva a Lemusica a pedir um redobrar de esforços da sociedade.
Sensibilizar as famílias que essa prática de casamento prematuro não é boa. Por quê? Porque nós sabemos que cada um tem seu sonho. Então temos que realizar o nosso sonho. Temos esse caso desta menina. Primeira coisa, viu o sonho dela bloqueada, está a correr atrás do sonho e também está a correr atrás do sonho da própria filha. Que tem uma filha que não tem pai, tem pai vivo, mas desaparecido.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, alguns analistas consideram estranha a decisão da União Europeia de levantar a proibição imposta às linhas aéreas de Moçambique e Lama de voar no espaço aéreo europeu, porque ainda não foram totalmente eliminadas as deficiências no funcionamento da companhia. Ramos Miguel, com mais detalhes.
O economista Rodolfo Amoussi disse não perceber esta decisão da União Europeia porque a companhia de bandeira é conhecida pelos frequentes atrasos e adiamentos de voos e isso, na sua opinião, conta também para a questão da segurança. Afirmou que ainda não foram eliminadas as deficiências de segurança aérea, sobretudo no que diz respeito à permanente supervisão das companhias aéreas e ao número de técnicos qualificados. Por seu turno, o economista António Francisco considerou deficiente o funcionamento das linhas aéreas de Moçambique, uma situação agravada pela crise que a companhia está a enfrentar neste momento, o que se traduz no mau serviço prestado aos utentes.
Eu não me sinto satisfeito no sentido em que já participei em voos em que há atrasos, em que o serviço fica duvidoso e neste caso a questão que era importante era clarificar como é que uma empresa destas poderia se tornar mais efetiva, mais eficiente.
Aliás, o próprio presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, Pinto de Abreu, reconhece que a situação da empresa é delicada.
A situação financeira estrutural que a empresa apresenta não é fácil, é delicado isso, mas estamos a fazer o nosso melhor possível para que a
vice-ministra moçambicana dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, não escondeu a sua satisfação pelo levantamento da proibição, mas tornou claro que a prioridade vai ser a consolidação das operações domésticas.
Com esta decisão, não significa que vamos já começar a priorizar voos para a União Europeia ou para a Europa. Vamos sim consolidar as nossas operações domésticas, quer com as operadoras nacionais existentes e por vir, como com as linhas aéreas que escalam e sobrevoam o nosso território.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O ministro da Defesa angolano, João Lourenço, e o seu homólogo americano, Jim Mattis, assinaram há momentos, aqui perto de Washington, no Pentágono, um memorando de entendimento no setor da defesa. Antes, Lourenço tinha depositado uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, no cemitério de Arlington, em Virgínia, a poucos quilómetros aqui da Voz da América. O João Santa Rita está a acompanhar a visita e encontra-se a sair neste momento do Pentágono, Ministério da Defesa americano. João.
O ministro da Defesa angolano, João Lourenço, assinou hoje no Pentágono um memorando de entendimento com os Estados Unidos. O acordo foi assinado também pelo secretário de Defesa americano, Jim Mattis. Na altura, ambos os ministros manifestaram o desejo de aprofundarem as relações entre os dois países no campo da cooperação militar. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, fez notar que Angola tem à sua frente, e citamos, um futuro brilhante graças ao papel de líderes como João Lourenço. Antes da assinatura do memorando de entendimento, João Lourenço esteve no cemitério de Arlington, onde prestou homenagem ao soldado desconhecido. Foi uma homenagem marcada por grande pompa militar, com os hinos nacionais dos dois países, representantes das Forças Armadas americanas presentes. Esta tarde, João Lourenço vai deslocar-se ao Departamento de Estado e amanhã vai falar num centro de estudos, o Atlantic Council, antes de regressar a Angola. João Santa Rita, no Pentágono, para a Voz da América.
Obrigado, João. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Numa só voz, partidos da oposição de São Tomé e Príncipe, representados pelo MLSTP-PSD, introduziram na Assembleia Nacional uma petição exigindo uma auditoria externa ao processo de recenseamento eleitoral de raiz em curso no país. Esses partidos afirmam que, ao longo do recenseamento, iniciado em fevereiro passado, foram detectadas várias anomalias que comprometeram a credibilidade do processo. Óscar Medeiros, com mais pormenores.
No total, são 5 partidos da oposição signatários da petição. O MLSTP-PSD, PCD e a UDD, com representação parlamentar, e o MDF-MPL e PTS, sem assento na Assembleia Nacional. Esses partidos políticos dizem que foram constatadas várias anomalias no recenseamento eleitoral de raiz iniciado em fevereiro passado.
Dos factos e dos exemplos que nós constatamos a nível desse processo e nas bases, sem impressão digital, pode-se adquirir cartões.
Por isso, Arlindo Barbosa, secretário-geral do MLSTP-PSD e porta-voz dos partidos signatários da petição, exige uma auditoria externa ao processo de recenseamento eleitoral.
É uma solução, uma proposta que nós, a oposição, introduzimos para que, como sabe, nós queremos as eleições livres, justas e transparentes. Para isso é preciso envolvimento de todos, para isso é preciso que dê credibilidade ao próprio processo. E uma das soluções e uma das pistas que nós avançamos é que haja, de facto, uma auditoria externa para permitir que, de facto, o processo seja credível.
A oposição promete ainda não ficar de braços cruzados se a Assembleia Nacional não tomar em conta as suas preocupações.
Faremos outras desmarches com as embaixadas que operam aqui, com outras instituições, para que, de facto, o processo que atende e verifica a preocupação levantada pela oposição.
A petição distribuída à imprensa foi produzida com cópia ao Supremo Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República, representantes do Sistema das Nações Unidas, da União Africana, da União Europeia, Transparência Internacional e representações diplomáticas acreditadas no país. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. No Brasil, prosseguiram ontem à noite mais manifestações em São Paulo contra a nova lei da imigração. A nossa colega Bárbara Ferreira Santos tem mais pormenores.
O novo documento determina que as políticas de imigração sejam alinhadas com os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Durante o protesto, os manifestantes de direita se mostraram contrários à entrada de imigrantes no Brasil, especialmente de religião islâmica, e disseram que a nova lei de imigração ameaça a soberania nacional.
E a nova lei de imigração, ela escancara as portas do Brasil a todo e qualquer tipo de pessoa para que entrar. Não permitiremos! Não! A lei de imigração!
Alguns manifestantes do grupo defenderam a volta da intervenção militar. Outros vestiam camisetas com imagens do deputado Jair Bolsonaro, da bancada evangélica, e que é pré-candidato às próximas eleições presidenciais. O grupo organizador do protesto foi o Direita São Paulo, o mesmo envolvido no conflito que levou à prisão de dois palestinos no começo do mês. Poucos manifestantes participaram do ato, mas o clima era de tensão. Houve policiamento ostensivo durante todo o protesto, que chegou a ocupar duas faixas da Avenida Paulista. Em alguns momentos, manifestantes de direita bateram boca com pedestres que caminhavam pela região. Os manifestantes de direita encerraram o ato gritando apoio aos policiais militares e cantando o hino nacional brasileiro. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
O presidente americano Donald Trump e o seu homólogo turco Recep Erdogan descreveram o seu primeiro encontro ontem aqui em Washington como o início de uma nova era nas relações bilaterais. A visita de Erdogan verificou-se duas semanas depois dos Estados Unidos terem anunciado que vão armar os curdos sírios para apoiar o seu avanço em direção ao bastião do Estado Islâmico em Raqqa. A Turquia opôs-se frontalmente ao plano, alegando que os curdos sírios estão ligados a uma organização terrorista curda no interior da Turquia, o PKK. Contudo, durante a conferência de imprensa que seguiu ao encontro na Casa Branca, o presidente Trump mostrou-se circunspecto acerca das preocupações turcas em relação ao terrorismo.
We support Turkey in the first fight against terror. And terror groups like ISIS and the PKK, and ensure they have no safe.
Nós apoiamos a Turquia, disse o presidente Trump, na luta contra o terror e grupos terroristas, como o Estado Islâmico e o PKK, e faremos de modo a que esses grupos não tenham guarida. O presidente americano não deu, contudo, qualquer indicação de que voltaria atrás na sua decisão de armar os curdos sírios, algo que Erdogan pretendia.
We should never allow those groups to manipulate the religious structure and the ethnic structure of the region.
Nunca deveríamos permitir, disse o presidente turco, que esses grupos manipulem a estrutura religiosa e étnica da região a pretexto da luta contra o terrorismo. O presidente turco não conseguiu também convencer os Estados Unidos a extraditarem o clérigo turco Fethullah Gulen, que é acusado por Ankara de ter fomentado o golpe de Estado falhado do ano passado. Analistas dizem que, mesmo assim, Erdogan tirou partido da sua recepção na Casa Branca, a primeira em 4 anos, depois do esfriamento das relações bilaterais durante a administração de Barack Obama. Aqui Washington, Voz da América, esta a nossa emissão em português para a África. E vamos agora falar de energia, e de energia mais especificamente no continente africano, onde chegam indicações algo positivas nessa frente. Parece que chegou a hora de uma maior utilização da sua abundante fonte de energia, o sol, e por exemplo no Quênia, muitos já recorrem à energia solar. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Em muitas partes do Quênia podem ser vistos painéis solares em supermercados, casas ou mesmo em fazendas. Montar painéis solares é mais barato do que colocar postes e cabos de transporte de energia produzida em hidroelétricas.
Kenya, lying on the equator, has some of the best solar insulation in the globe.
Ernest Chitechi, do Centro de Inovação Climática, diz que a localização do Quênia, que está no Equador, oferece melhor energia solar do globo, cerca de 4.5 kW, é o que ele produz por hora. Uma lei aprovada em 2012 obriga os donos de propriedades a instalarem aquecedores que usam painéis solares em todos os locais onde os ocupantes gastam mais de 100 litros de água por dia.
Everyone is making sure that they install a solar system during the time.
E tal como diz a Arvinda Gataura, tal efeito na fase de construção, o que dá negócio aos que montam painéis solares como ele.
We're able to have hot water throughout the day, depending on the usage.
E os residentes dizem que o uso de painéis solares reduz as suas contas de eletricidade e têm a vantagem de terem água ao longo do dia e também à noite, dependendo isto do uso, tal como diz Ruth Nganga, da comunidade de Green Park. Os fazendeiros usam os painéis solares para a irrigação e alguns dizem que a produção melhorou. O desafio para a maioria agora é ver o preço de painéis solares reduzido e, para tal, esperam que o governo tenha uma intervenção. No caso concreto do Quênia, o governo promete iniciar um projeto de 150 milhões de dólares para ajudar as comunidades a obter painéis solares nas escolas, lojas e residências sem rede elétrica.
Obrigado, Amácio Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Cerca de 10 mil delegados e expositores representando 21 países africanos e visitantes também de outras regiões do mundo estão a participar na Feira Internacional do Turismo Indaba, que ontem abriu as suas portas na cidade costeira sul-africana de Durban. O Simeão Ponguane esteve lá.
Esta feira é considerada a maior no hemisfério sul e a terceira maior do mundo. É uma oportunidade na qual cada país exibe as suas potencialidades turísticas para um grande número de potenciais compradores de serviços de lazer de todos os quadrantes do mundo. A África Austral é considerada a região menos perigosa do continente africano, ameaçada por movimentos radicais como Boko Haram e Al-Shabaab, muito ativos no norte e centro de África.
O que nós apelamos é que, de fato, se continue a dialogar e a paz prevaleça.
Durante a feira, que termina nesta quinta-feira, Moçambique vai assinar memorando de parceria com a África do Sul para a mobilização conjunta de turistas. Os dois países relaxaram recentemente as medidas de concessão de vistos para atrair turistas após um coro de reclamações por operadores turísticos contra o excesso de burocracia no processo de obtenção de vistos. O representante da Cultura e Turismo da província moçambicana de Inhambane, Fredson Bacar, confirmou que o relaxamento das medidas de vistos está mesmo a produzir resultados positivos na província considerada mais turística na região sul de Moçambique. Mas há um outro desafio. Corrupção nas estradas moçambicanas envolvendo agentes da polícia. O diretor do Instituto Nacional de Turismo, Albino Mahuman, reconhece, mas encoraja os turistas a denunciarem atos de corrupção.
Porque a partir do momento que se dá suborno, está-se a tornar cliente neste mercado de suborno, infelizmente.
O setor do turismo sul-africano emprega mais de 1 milhão e 500 mil pessoas na África do Sul e quer aumentar para 2 milhões e 200 mil pessoas até 2026. São estes visitantes que Moçambique quer partilhar com seu vizinho através de acordo de parceria. Angola, na fase de reabilitação das suas infraestruturas turísticas, destruídas pela longa guerra civil, está ausente da feira, mas a embaixada está muito atenta. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguane. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África. Na República Democrática do Congo, os civis estão a pagar um preço alto no conflito de Kasai. Segundo a Organização das Nações Unidas, as forças de segurança mataram dezenas de mulheres e crianças. Este é um tema a que, aliás, voltaremos mais adiante em mais pormenor nesta emissão, mas para já com as últimas, o Amâncio Miguel.
A região do Kasai vive momentos de violência desde agosto do ano passado. As forças governamentais lutam contra um grupo chamado Kamuina Nsapu. Ambas partes foram já condenadas pelas Nações Unidas. O grupo Kamuina Nsapu é condenado por recortar crianças e atacar edifícios públicos, e as forças do Estado são condenadas por excessos cometidos no combate àquele grupo rebelde. Na terça-feira, dia 16, o Escritório Conjunto das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou que o exército congolês realizou pelo menos 185 execuções extrajudiciais entre março e abril deste ano. 16 destes executados foram mulheres e 53 foram crianças. Tal foi em três vilas da província central do Kasai e com o argumento de combater as milícias Kamuina Nsapu. Kasai Central é uma das cinco províncias afetadas pelo conflito.
We are also very worried by the excessive and disproportionate use of force.
José Maria Arenais, que dirige o Escritório Conjunto dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, disse que a sua organização está preocupada pelo uso excessivo e desproporcional da força pelo exército e polícia, o que resulta no elevado número de execuções sumárias.
Killings and summary executions.
Arnaz disse à Voz da América que pelo menos 700 civis terão sido mortos desde o início de combates, isto em 2016. Mas o governo negou a ocorrência de abusos contra civis. O porta-voz do exército, o general Leon Richard Kasonga, disse à imprensa que os seus homens respeitam a lei humanitária internacional e os direitos humanos e têm operado de forma profissional. O escritório das Nações Unidas para a Ação Humanitária diz que a crise no Kasai provocou o deslocamento de mais de 1.200.000 pessoas. Apenas em maio, 100 mil civis foram forçadas a sair dos seus locais habituais de residência, o que sinaliza o escalar da violência. As Nações Unidas reportam também a descoberta de valas comuns feitas por soldados congoleses depois de combates. Organizações da sociedade civil congolesa duvidam da capacidade do governo em realizar uma investigação credível sobre a situação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só vai ser Nelito Ekwiki. Ele é advogado e candidato da UNITA ao Parlamento pelo Círculo Provincial de Luanda. E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar em Espanha com o futebol espanhol. Há um jogo que poderá ser decisivo para o campeonato. Celta Vigo recebe Real Madrid. Num jogo em atraso do campeonato espanhol, Real Madrid tem os mesmos pontos que o Barcelona no topo da classificação, mas tem menos um jogo. Pelo que se ganhar hoje, precisa apenas de um empate na última jornada e é campeão. Mas se perde, tudo fica complicado. Celta Vigo está em 13º lugar e com dois jogos por disputar, já não vai a lado nenhum. Fica onde está ou pode apenas subir mais dois lugares, o que não faz diferença nenhuma, pelo que Celta pode entrar em campo à vontade ou mesmo desinteressado. A ver, vamos. Nota curiosa, foi o Celta que eliminou o Real Madrid da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Ontem, em Inglaterra, Manchester City bateu o West Bromwich por 3-0, ascendeu ao 3º lugar por troca com o Liverpool, que está em 4º lugar agora com menos 2 pontos que o City. O 3º lugar é importante porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. O 4º lugar implica jogos de pré-qualificação. E Liverpool não está seguro nesse 4º lugar. É perseguido pelo Arsenal, que ontem derrotou o Sunderland por 2-0. Está em 5º, com 1 ponto de atraso em relação ao Liverpool. Tudo isto vai ser resolvido na última jornada. No Gabão, hoje, prossegue o Campeonato Africano de Sub-17, onde está Angola, com jogos do Grupo A. Temos Guiné-Conakry contra os Camarões e Gana-Gabão. Camarões e Gabão têm que pensar em ganhar. Na primeira jornada foram cilindrados. O Gabão apanhou 5-1 da Guiné, os Camarões 4 do Gana. Angola, os Palanquinhas, joga amanhã. Basquetebol americano, o NBA, os vice-campeões, o Golden State Warriors, continuam imparáveis. Deram ontem uma cabazada monumental ao Santo Antônio no segundo jogo da final da Conferência Oeste, 136-100. E Golden State se comanda agora a eliminatória por 2-0. Stephen Curry voltou a ser o melhor marcador do Golden State, com 29 pontos. Hoje inicia-se a final da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, os campeões, contra o Boston Celtic. E, finalmente, Gracelindo Barbosa é atleta paralímpico cabo-verdiano. Ganhou a segunda medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de Atletismo, que decorrem em Bangkok. Ontem, Barbosa levou a medalha nos 100 metros, hoje nos 110 metros barreiras. Amanhã, o atleta tenta o 3º ouro nos 400 barreiras.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E na sexta-feira vai falar o Nelito Ekwiekwe. Ele é advogado e candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Círculo Provincial de Luanda. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 14h49 aqui em Washington. Lá fora sempre, céu limpo, temperatura de 33 graus centígrados. Agora ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência continua a ser de Cornelius Tanner. Temas do dia, Speaker da Câmara dos Representantes apela ao Congresso a fazer juízos precipitados. Presidente russo disponível a revelar transcrição da conversa entre Trump e Lavrov. 17 de maio de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Moçambique, uma organização não-governamental, resgatou 105 meninas menores de 12 anos de idade que tinham sido dadas em casamento na província de Manica nos últimos 15 meses. Os detalhes com o André Batista.
Os dados da Lemosica indicam que em 2016, ao todo 100 raparigas foram dadas em casamentos a homens adultos, 4 ou 5 vezes mais velhos, na maioria dos casos devido à pressão económica na família. Já nos primeiros 3 meses de 2017, outras 25 raparigas, a maioria órfãos e vulneráveis, foram tiradas das casas dos progenitores para chefiar lares de homens adultos, alguns dos quais polígamos, cortando o sono e futuro das crianças, disse Cecília Ernesto, oficial de programas da rapariga, na Lemosica.
No ano passado, nós tivemos em média de 100 casos de casamentos prematuros, dos quais 80 conseguimos resgatar e as meninas continuam a estudar. 20 foi impossível. Este ano, 2017, no primeiro trimestre, tivemos 25 casos de casamentos prematuros nesses distritos que eu acabei de me referir. E dessas 25, todas estão reintegradas na escola, graças a Deus. Foi um ganho para nós, conseguimos.
Moçambique possui uma das taxas de casamentos prematuros mais elevadas do mundo, afetando uma a cada duas raparigas e a segunda maior taxa de casamentos prematuros na região sul da África, o que leva a Lemosica a pedir um redobrar de esforços da sociedade.
Sensibilizar as famílias que essa prática de casamento prematuro não é boa. Por quê? Porque nós sabemos que cada um tem seu sonho. Então temos que realizar o nosso sonho. Temos esse caso desta menina. Primeira coisa, viu o sonho dela bloqueada, está a correr atrás do sonho e também está a correr atrás do sonho da própria filha. Que tem uma filha que não tem pai, tem pai vivo, mas desaparecido.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos para São Tomé. Um dos partidos da oposição São Tomé, representados pelo MLSTP-PSD, apresentaram na Assembleia Nacional uma petição exigindo uma auditoria externa ao processo de recenseamento eleitoral em curso no país. Os partidos afirmam que, ao longo do recenseamento iniciado em fevereiro passado, foram detectadas várias anomalias que comprometem, segundo eles, a credibilidade do processo. Óscar Medeiros.
No total, são 5 partidos da oposição signatários da petição, o MLSTP-PSD, PCD e a UDD, com representação parlamentar, e o MDF-MPL e PTS, sem assento na Assembleia Nacional. Esses partidos políticos dizem que foram constatadas várias anomalias no recenseamento eleitoral de raiz iniciado em fevereiro passado.
Dos factos e dos exemplos que nós constatamos a nível desse processo e nas bases, sem impressão digital, pode-se adquirir cartões.
Por isso, Arlindo Barbosa, secretário-geral do MLSTP-PSD e porta-voz dos partidos signatários da petição, exige uma auditoria externa ao processo de recenseamento eleitoral.
É uma solução, uma proposta que nós, a oposição, introduzimos para que, como sabe, nós queremos as eleições livres, justas e transparentes. Para isso é preciso envolvimento de todos, para isso é preciso que dê credibilidade ao próprio processo. E uma das soluções e uma das pistas que nós avançamos é que haja, de facto, uma auditoria externa para permitir que, de facto, o processo seja credível.
A oposição promete ainda não ficar de braços cruzados se a Assembleia Nacional não tomar em conta as suas preocupações.
Faremos outras desmarches com as embaixadas que operam aqui, com outras instituições, para que, de facto, o processo que atende e verifica a preocupação levantada pela oposição.
A petição distribuída à imprensa foi produzida com cópia ao Supremo Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República, representantes do Sistema das Nações Unidas, da União Africana, da União Europeia, Transparência Internacional e representações diplomáticas acreditadas no país. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Vamos ficar com a economia e o Eduardo Ferro.
O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 23,97 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, ou seja, um aumento de 43% relativamente aos 16,72 mil milhões de dólares registados no período homólogo do ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, a China exportou para os 8 países de língua portuguesa bens no montante de 7,07 mil milhões de dólares e importou mercadorias no valor de 16,89 mil milhões, assumindo assim um déficit comercial de 9,82 mil milhões de dólares. Com o Brasil, o maior parceiro comercial chinês em termos mundiais, as trocas ascenderam a 16,77 mil milhões de dólares. Angola, que surge habitualmente no segundo lugar desta lista em termos de valor, registrou trocas comerciais com a China que ascenderam a 5,55 mil milhões de dólares. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, cancelou os concursos públicos para a licitação de blocos na zona terrestre das bacias do Kwanza e do Baixo Congo, devido à alteração dos pressupostos subjacentes ao seu lançamento, anunciou a estatal angolana. O objetivo inicial das licitações era, de acordo com a Sonangol, o de proporcionar aos empresários e empresas angolanas oportunidades para se desenvolverem com a atividade de exploração, mas a baixa considerável do preço do barril de petróleo e a situação económica e financeira do país e do mundo influenciaram, segundo a Sonangol, negativamente a viabilidade das concessões petrolíferas. O governo moçambicano aprovou a proposta de construção de uma plataforma flutuante para a exploração de gás natural no bloco Área 4 da Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. O bloco Área 4 tem como operador a empresa Eni East Africa, subsidiária do grupo italiano Eni, os grupos China National Petroleum Corporation, Galp Energia de Portugal, Cogás da Coreia do Sul, ExxonMobil dos Estados Unidos e a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Aquela última detém 10% do bloco e informou recentemente que o projeto Coral Sul abrange a construção de 6 poços ligados a um sistema de produção submarino e à plataforma flutuante, que terá uma capacidade para liquidificar 3,3 milhões de toneladas de gás natural por ano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o advogado e candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Ciclo Provincial de Luanda, Nalita Kui-Kui.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O conflito na região do Kasai, na República Democrática do Congo, tem provocado uma onda de refugiados. Ainda hoje, o relatório das Nações Unidas indica que pelo menos 700 pessoas morreram desde agosto na região. Milhares têm fugido do Kasai para outras regiões do país e também para Angola, que tem uma longa fronteira com a República Democrática do Congo. Num primeiro momento, as autoridades angolanas pensavam acolher apenas cerca de 12 mil refugiados. No entanto, este número já é praticamente o dobro e, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, pode chegar a 30 mil. Refugiados da República Democrática do Congo em Angola é o tema desta edição da Agenda Africana de quarta-feira, 17 de maio. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e falei com o governador da província angolana da Lunda Norte, Eduardo Mwangala. Comecei por lhe perguntar qual é a situação neste momento.
O governo da província da Lunda Norte e o Alto Comissariado das Nações Unidas, até o dia de hoje, controla 22 mil refugiados que se encontram nos dois centros provisórios, o do Musung e do Kakanda. Estamos a trabalhar na criação das condições para a construção de um centro no município de Lovwa, numa localidade escolhida, e que o Alto Comissariado das Nações Unidas aprovou, o Executivo angolano também aprovou, que é a 99 quilômetros da fronteira Angola-RDC. No início foi difícil, porque a província não estava preparada para acolher refugiados. Como deve saber, a zona do Kasai foi das zonas mais calmas da RDC. Portanto, são 5 províncias que fazem fronteira com a província da Lunda Norte, com uma população estimada em 29 milhões de habitantes. O somatório dessas 5 províncias contra a população da Lunda Norte estimada em 900 mil habitantes, ou mesmo de todo o nosso território nacional angolano, a população da Angola estimada em 25 milhões de habitantes. Dizia eu que no início foi difícil, porque não estávamos preparados, mas houve o empenho do governo provincial, da sociedade civil, do executivo angolano, que tem apoiado e de que maneira, e nos últimos tempos também do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Para ter uma ideia, se no início só tinha uma refeição, hoje já pelo menos tem 3 refeições diárias.
Sr. Governador, neste momento todas as pessoas estão a receber apoios ou ainda há pessoas que estão fora desses campos?
O apoio é só para os que se encontram nesses dois campos provisórios.
Não
os
sabe...
que estão fora dos campos, não. Estão fora do controle do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e mesmo do governo provincial. E temos apelado eventuais nossos compatriotas angolanos que acolham, que têm acolhido esses refugiados, que os apresentem às autoridades locais do Estado, não é? E têm correspondido, As autoridades tradicionais têm apresentado esses refugiados, mesmo os familiares. Portanto, são povos ligados pela história, pela cultura e pelo sangue. Então, há famílias de um lado e do outro lado.
Está a dizer os que estão nos dois campos.
Sim,
esses campos. Já têm garantia, já têm as três refeições, têm água, têm tendas.
Sim, têm assistência médico-medicamentosa gratuita, estão cadastrados. Exatamente.
Que organizações, além do Acnur, e logicamente, além de todas as autoridades angolanas, além do Acnur, que outras organizações estão no terreno? Eu sei que o Unicef também está e também os Médicos Sem Fronteiras.
Temos, como disse muito bem, Médicos Sem Fronteiras, temos também a Unicef, temos a JRS, temos as ONGs nacionais, associações das mulheres empreendedoras da Lunda Norte, Associação dos Jovens Empresários da Lunda Norte, exatamente. Algumas ONGs nacionais também, que têm as Caritas, íamos esquecendo, as Caritas, SICA também está a apoiar.
Até quando tem garantias de alimentação para os refugiados?
Bom, como sabe, a previsão inicial era de mais ou menos 12 mil. E o número cada dia vai aumentando. E o estoque que tínhamos para um mês, agora podemos estimar para duas semanas. Mas aguardamos a recepção de mais bens alimentares do Ministério da Assistência e de Reinserção Social, portanto, da parte do Executivo, para a transportação de Luanda até Saurimo e os caminhões de Saurimo até Aldundo. Portanto, neste momento, temos para até 15 dias, mas aguardamos pelo reforço, que está garantido, exatamente. Há um programa, um plano de necessidades que foi aprovado superiormente, exatamente, para o apoio a esses refugiados e para o apoio ao governo provincial da Lunda Norte na construção deste novo centro, o de Lóvoa, para acolher os refugiados da RDC.
Quando é que pensa que esse centro poderá estar pronto?
Estamos a trabalhar para 15 dias.
Como está a ser controlada a segurança nesses campos e também na fronteira com a República Democrática do Congo? Temos tido relatos de alguns incidentes, inclusive de que há pessoas feridas, há combates na fronteira e também que alguns refugiados têm saído dos centros à procura de emprego e de comida fora. Que informação tem neste sentido?
Na fronteira não registamos combate. Trabalhamos, a maior segurança está na população, na sensibilização da população, acalmando a população, necessidade da população angolana aceitar, e como aceitou, acolher os irmãos da RDC. E nesse aspecto temos encontrado o apoio, temos encontrado a solidariedade. Internamente, criamos as condições reforçando a nossa segurança fronteiriça. Portanto, está garantida a segurança em todos os postos fronteiriços do território angolano. Quanto aos campos, graças a Deus, não registamos nenhum conflito entre os refugiados. Temos trabalhado com a igreja tem jogado um papel muito importante na sensibilização, na moralização desses refugiados, e há uma convivência pacífica de aproximadamente 12 etnias ou grupos étnicos que estão acolhidos nesses campos de concentração.
Outra questão é a questão da saúde. Há sempre ameaças de erupção de doenças, particularmente da cólera, de outras doenças. Que medidas têm sido tomadas pelo seu governo e também pelo governo central de Luanda para evitar uma explosão de doenças nesses campos refugiados e também nas zonas limítrofes?
Criamos as condições de saneamento nesses campos, nesses centros provisórios de acolhimento, perdão, a construção de latrinas, água tratada, água boa, e também 24 sobre 24 horas temos destacados nesses centros equipas médicas. Recepcionamos ou recebemos crianças que nunca foram vacinadas, que é a primeira vez a serem vacinadas. E alguns até nunca tiveram uma assistência médico ou medicamentosa como essa que estamos a ter. Contamos com o apoio do executivo angolano, 10 toneladas de medicamentos. Não há falta de medicamentos, não há falta de vacinas. As mulheres grávidas, penso que acompanharam também a imagem, cerca de 15. Uma delas com trigêmeos foram assistidas na altura, exatamente, e não há o registro de surto ou alguma ameaça. Tivemos casos de óbitos, mas que não têm a ver, é bom que entendam isso, não tem nada a ver com as condições do centro. Mas é próprio, são crianças com uma má nutrição proteico-calórica grave e a caminhada que tiveram, as condições em que tiveram, quando chegaram, mesmo com assistência médica, faltou a dieta própria para essas crianças mal nutridas. Portanto, que lamentamos que faleceram em número de 7.
Este movimento está a afetar o comércio, as transações comerciais que existem entre Lunda Norte e o Congo ou não?
Está, sim, está, porque temos, é o que tenho dito sempre, que a fronteira entre a Lunda Norte e as 5 províncias da RDC não está encerrada, a fronteira não está encerrada. Se estivesse encerrada, não permitiríamos a entrada dos refugiados, o que não fizemos. O que encerramos foram os mercados, ou o mercado ao longo da fronteira, porque não há condições de segurança, principalmente da parte dele, porque temos alguns postos fronteiriços controlados pelas milícias, outros controlados pela polícia ou pelas forças armadas, forças de defesa da RDC, e achamos por bem, em termos de segurança para a nossa fronteira, para o nosso país, num ano especial, num ano das eleições, encerrarmos o mercado até que a situação na RDC normalize. Que, de facto, há efeitos da parte, principalmente congolesa, não é? E da nossa parte também, para aqueles os vendedores que têm seus produtos, que poderiam vender ao emprego direto, ao emprego indireto, sentimos. Porque essas províncias abasteciam-se mais de Angola.
Há dias fez um apelo que ontem também parece teve repercussão e teve um outro apelo por parte do governo de Angola a pedir que as partes em conflito na República Democrática do Congo cheguem a um entendimento. Acha que é hora da comunidade internacional optar por uma intervenção mais forte, seja pela via diplomática, seja pela via das pressões internacionais?
Certo, acho que sim, a comunidade internacional devia seguir o exemplo de Angola, o primeiro país a emitir um comunicado, apelando as partes a pararem com o conflito e a dialogarem e a entenderem. Portanto, há uma paz em todo o território da República Democrática do Congo. E é tempo também dos outros países, não só da Europa, da África também, e da Ásia, verem esse conflito como um conflito que pode atingir repercussões regionais ou mesmo internacionais pelo peso que tem esse grande país vizinho, que é a República Democrática do Congo, na região central, na região dos Grandes Lagos, em África de uma forma geral.
Foi assim a conversa com o governador da província angolana da Lunda Norte, Eduardo Mwangala, província que até ontem tinha recebido mais de 22 mil refugiados da República Democrática do Congo. Termina aqui mais esta edição da Agenda Africana. Até a próxima semana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Na Flórida, a Lagoa do Rio Índio é considerada como sendo a de maior diversidade biológica do Hemisfério Norte. Enfrenta, no entanto, uma ameaça séria para as plantas e os animais. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira.
O surpreso das águas encontra-se cada vez mais com peixe morto, manatees, pássaros e outras criaturas. O problema tem uma origem e existe igualmente uma solução para o problema. Residem ali mais de 2.900 espécies de plantas, de pássaros e de peixe, e o sistema tem sido poluído desde meados do século XX por fertilizantes das fazendas agrícolas que estão na proximidade. Apesar de tudo, grande parte da lagoa permanecia saudável até a um surto de construção que ali ocorreu. As algas ameaçam uma região que tem um valor de mais de 2 bilhões e meio de dólares pela localização de instalações de recreio, de pesca e turismo, alarmando todos quantos dependem da zona. O senador da Flórida, Bill Nelson, propôs uma solução parcial, que reside na limpeza das águas que correm para o sul, impedindo que passem para o rio de Santa Luzia e para a lagoa. O processo de limpeza vai custar bilhões de dólares e levar décadas a ser efetuado. Mas, para quantos dependem das águas, para as atividades do dia-a-dia, a limpeza do rio deve ser feita o mais cedo possível. Até à próxima edição de A Vida na América. Passo agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 17 de maio de 2017. O Speaker da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, advertiu que o Congresso deve reunir toda a informação relevante sobre a demissão do diretor do FBI pelo presidente Donald Trump antes de fazer juízos precipitados. Paul Ryan adiantou que uma comissão parlamentar solicitou as notas pessoais em que o diretor do FBI, James Comey, afirma que Trump lhe pedira para abandonar a investigação sobre eventuais ligações à Rússia do então conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. A Casa Branca negou qualquer tentativa de entrave à justiça, mas vários congressistas republicanos, além de muitos democratas, exigem uma audição pública de Comey no Congresso. O presidente russo Vladimir Putin mostrou-se disponível para revelar a transcrição das conversas entre Donald Trump e Sergei Lavrov para esclarecer as alegações de que o presidente norte-americano terá divulgado informações confidenciais ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo. O jornal Washington Post publicara na segunda-feira uma notícia onde alegava que Donald Trump a revelar informação secreta sobre a ISIS. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano divulgou recentemente um relatório e fotos detalhando a brutalidade do regime sírio, que foi possível devido ao apoio contínuo dos seus aliados, a Rússia e o Irão. Segundo as Nações Unidas e organizações credíveis de direitos humanos, a guerra civil síria, que teve início em 2011, custou mais de 400 mil vidas, muitas das quais foram civis. Desde 2012, o regime tem rotineiramente efetuado ataques aéreos e de artilharia contra centros urbanos, incluindo com bombas de barril e bombas improvisadas não guiadas. O regime de Assad visa sistematicamente hospitais da zona leste de Alepo, matando pacientes e profissionais da medicina. Para além dos ataques aéreos, o regime continua sistematicamente a sequestrar e torturar detidos civis e com frequência espanca, eletrocuta e viola as vítimas. Segundo várias ONGs, o regime sequestrou e deteve entre 65 mil e 117 mil pessoas entre os anos de 2011 e de 2016. Mais, o regime tem autorizado a morte extrajudicial de milhares de detidos utilizando o enforcamento na cadeia militar de Saïd Nia, uma das muitas instalações de detenção. Sabemos agora que o regime sírio instalou um crematório no complexo prisional de Saïd Nia, que tem capacidade para destruir os restos mortais dos detidos, deixando reduzidas provas, indicou o secretário assistente de exercício para o Médio Oriente, Stuart Jones, no encontro com a imprensa. Estas atrocidades têm sido executadas aparentemente com o apoio incondicional da Rússia e do Irão, indicou igualmente o secretário assistente em exercício, Jones. Há duas semanas atrás, na conferência de Astana, no Cazaquistão, a Turquia, a Rússia e o Irão, garantes do processo de Astana, acordaram a criar zonas para reduzir a violência e salvar vidas. Tendo em consideração os fracassos de anteriores acordos de cessar-fogo, os Estados Unidos têm razão para estar desconfiados sobre este acordo. O regime deve acabar com todos os ataques contra civis e as forças de oposição e a Rússia deve ser responsável por assegurar o cumprimento por parte do regime, destacou o secretário assistente em exercício Jones. A Rússia tem ajudado ou não tem prestado atenção enquanto o regime realiza ataques aéreos contra uma coluna da ONU, destruiu a leste de Alepo e usou armas químicas, incluindo sarin, contra civis na província de Idlib a 4 de abril. Durante a recente visita, o ministro estrangeiro Sergei Lavrov admitiu não insistir uma solução militar para o conflito sírio. A Rússia deve exercer agora mais influência sobre o regime sírio para garantir que as horríveis violações acabem já. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 17 de maio de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos, prepararam a apresentar o programa. Sinceras votos de boa noite, amigos. Então, amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.